Só uma contribuição rápida, ainda em termos do... carta, ou manifesto, ou artigo. Eu acho que o problema ele não é novo. Eu deparei na pesquisa sobre a história de Manguinhos exatamente com essa discussão. O Manguinhos tem uma receita, desenvolveu o tal do, um pesquisador de Manguinhos, o Amílcar Godoy, desenvolveu a vacina contra a peste da Mangueira, que foi uma fonte de receita, que é uma epizootia, uma doença do gado, né, e que afetou todo o gado mineiro, e os pecuaristas compraram a vacina, e foi uma fonte de receita extraordinária. E o Amílcar fez o seguinte: ele registrou a patente, e no mesmo ato que ele registrou a patente da vacina em nome dele, ele cedeu os direitos da patente a Manguinhos, mas ficou com 8% para ele. E esse era um mecanismo de Manguinhos. Os pesquisadores de Manguinhos ganharam muito dinheiro, porque eles tinham, e a peste da Mangueira, que foi provavelmente a principal receita de Manguinhos, quer dizer, Manguinhos tinha autonomia sobre o seu caixa, isso só foi quebrado com o governo Vargas, que aí fez todos os recursos tinham que ir para o Tesouro, e do Tesouro retornavam para Manguinhos. E tem uma discussão, na época, o próprio Carlos Chagas, eu não me lembro se foi exatamente ele ou algum porta-voz alinhado a ele, que dizia: o cara descobriu um negócio novo lá. Ele não foi contratado para descobrir coisas novas. Ele foi contratado para fazer o serviço dele cotidiano. Então, já havia esse debate, assim, de a quem pertence os direitos de uma descoberta, invenção dentro de um laboratório público. Essa é uma discussão lá do começo do século XX, e que pode ser iluminada, que pode iluminar essa discussão mais adiante. Antes de toda essa coisa, globalização, não sei o que, quer dizer, essa relação público-privado, como é que ela era categorizada dentro de uma instituição pública brasileira, como é que se deu essa discussão, tá? É isso.
Voltando àquela fala da política de ciência e tecnologia, primeiro, a coisa que mais me vem à cabeça, já falei várias vezes isso, é que não tem hoje muita diferença entre a atividade de um pesquisador na universidade e um vendedor de carros numa agência de automóveis. O cara tem uma meta mensal, ele tem que vender tantos carros por mês, se ele não vender, ele está demitido. Então ele vai fazer qualquer coisa para vender aquele carro, mesmo que o carro seja ruim, ele vai dizer que é o melhor carro do mundo, essas coisas. E o pesquisador está assim, ele tem uma meta que ele tem que cumprir, se ele não cumprir, ele está fora do programa, tudo gira em torno de uma meta feita por um patrão externo que define isso. Agora vem aquela questão que foi colocada na última fala aqui. Quem faz essas regras são os nossos colegas, né? Aí tivemos uma discussão no nosso programa, e nesse programa sai aquela discussão, mas nós achamos isso injusto. Mas aí tem a posição seguinte: mas essas são as regras. Se a gente não gosta das regras, a gente tem que mudar as regras. Enquanto as regras existem, tem que cumprir as regras. Não adianta você simplesmente não cumprir as regras. Você vai bater contra a parede. E por que as regras não se mudam? Aí tinham reuniões, algumas reuniões foram feitas lá na UFRJ, reuniões coordenadoras de programas de pós-graduação em computação. E aí parece que a gente, todo o Brasil, se dizia que todo mundo está insatisfeito. Aí no final se votava continuar com essas regras. Mas as pessoas não têm autonomia para mudar as regras? Aí se conversava lá com o pessoal lá da CAPES, que os coordenadores, né, o Virgílio, o Edmundo. Não, vai vir cá, mas a gente discute na reunião, aquilo é uma coisa democrática, os coordenadores de programa, todos decidem e todos votam para manter as regras. Então, a questão é a seguinte: por que não se mudam as regras? Porque ninguém partiu para uma alternativa, ele propôs uma alternativa que seja uma nova regra. Não adianta dizer que é contra a regra, você tem que propor uma alternativa que seja viável, que seja vendável. Mas viável para quê? Quer dizer, para que existem as regras? Regras existem para se atingir, teoricamente, objetivos. Que objetivos são esses? Né? Há o objetivo de aumentar a produtividade da produção nacional, internacional, o objetivo de se desenvolver o país, o desenvolvimento. Como é que você chega à conclusão? Quem é que traça esses objetivos? É uma coisa autocrática? É uma coisa que o CNPq, a CAPES, sei lá, o governo federal, diz que a gente tem que atingir essa meta, e aí as regras é um meio de atingir as metas que alguém propôs, ou as próprias metas elas são passíveis de a gente redefinir? Quer dizer, quais são as metas que a gente quer atingir ao criar essas normas? Alguém diz, não, mas se a pessoa vai para a roça fazer a cartilha do agricultor, isso é interessante, isso é importante. Mas quem é que diz que isso é mais importante do que aumentar em 1% ou 0,5% o nível de publicação internacional? Onde é que se fazem essas regras? Ah, são os nossos próprios colegas que fazem isso. Nossos próprios colegas estão lá e traçam política científica e tecnológica, é feito por nossos próprios colegas. E aí, quem é que está influenciando o quê? Como é que você influencia para mudar as regras, as metas, e a partir da mudança das metas, propor outras políticas de se atingir essas metas? Aí, por exemplo, eu fiquei pensando, uma página como essa do Nexo, se você publica nessa página do Nexo uma reação daqui dizendo que a gente não concorda com isso, ou se propõe uma outra alternativa, isso é difundido. Se todos os outros programas e outros grupos de pesquisa publicarem nas suas páginas ou reproduzirem as mesmas ideias, aquilo vai ganhando força e, de repente, vira o jogo e tem outras normas, outros métodos. Mas a questão que eu discuto é que não adianta dizer que o que está sendo feito agora é ruim. Qual é? Alguém aqui, eu não vi nenhuma proposta concreta aqui de uma nova regra. Não, regra concreta, que diga assim, a regra agora é a seguinte, e por quê, que meta você quer atingir com essa regra?
Não, eu acho que a materialização em um conjunto de regras você tem que trabalhar nessa direção. Claro que eu não propus regra nenhuma, eu propus alguns princípios. A gente pensar em retornar a autonomia às universidades e ver o que, que não funciona, né? O que não deve ser. É isso que eu propus, assim, em linhas gerais. Então, cada universidade teria oportunidade, por exemplo, a Viçosa teria oportunidade de dizer, no nosso indicador, a cartilha, o trabalho de extensão, ele tem ele é um indicador importante, e é isso. O negócio das decisões em Brasília, lá, a reunião não sei o quê, aí são os problemas da democracia representativa, quem está representado nas mesas de decisão, né? Quer dizer, se a gente olhar, por exemplo, Congresso Nacional, se você for olhar a questão das telecomunicações do Brasil, das concessões de emissoras de rádio e TV, você tem uma bancada de proprietários de emissoras de rádio e TV, as decisões vão ser no sentido de fortalecer essa posição. Então, eu tenho a impressão que o que está representado lá em Brasília são as posições que são beneficiárias dessas regras. Então, para ter assento nessa discussão, você tem que, de alguma forma, vir desse... Entendeu? É um mecanismo de autorreprodução. Então, não sei se é tão simples assim como você colocou. Embora, no geral, eu concordo com você. A gente vai latejando, né? Vai latejando. Evidentemente, chega uma hora que essa representação, do jeito que está, entra em crise. Ela está representando a que ou a quem, né? É isso.
Que o Arthur falou a mesma coisa que eu falei, de você criar... assim, uma pluralidade de índices ou sei lá, poder abranger mais coisas, e eu anotei aqui que o Arthur falou abrir índices para aproveitar os talentos. Você falou alguma coisa assim. Então, acho que é uma outra proposta, né? Uhum. Eu acho que a ideia é não ter mais esse olhar único.
Não fiz uma proposta específica, mas, por exemplo, quando eu falei sobre a questão de repensar conceitos de desenvolvimento, de periferia, que mais? Não lembro mais. Ou seja, é uma indicação de um novo olhar. Se nós continuarmos a pensar que o nosso objetivo é atingir o primeiro mundo, vai dar mais ou menos o que isso aí que a gente está vendo. E a minha proposta é clara, quer dizer, vamos ter um outro olhar sobre essas questões.